Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Suzilane Maia, servidora do CISB-UFES.
Eu sou Girlei de Souza, também servidora do CISB-UFES.
Vamos conversar sobre felicidade. Que assunto bom para bater aquele papo gostoso, né, Gerleide?
É isso mesmo, Suzy. Dezembro se inicia e nós precisamos avaliar muitos pontos na nossa vida. E estar feliz é um desses pontos. Separamos um trecho da música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
Que maravilha, Suzy. Que esse vento alcance a todos, né? Hoje, para o nosso bate-papo, contamos com a presença do professor Bruno Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, para juntos fazermos uma reflexão em torno do tema felicidade.
Professor Bruno, seja bem-vindo ao Fala aí, Julieta. Por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Que felicidade, né, estar falando com vocês. Né. A primeira palavra que eu tenho a dizer é gratidão, né? Gratidão pelo convite, gratidão por todo o carinho, mesmo distante, né, que eu recebo aqui de todos vocês. Então, eu sou Bruno, né, me chamo Bruno Severo Gomes, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, né, sou professor de várias disciplinas na universidade, mas eu posso dizer assim, a mais conhecida é a disciplina Felicidade, que é uma disciplina que é aberta para todos os cursos de graduação, uma disciplina eletiva, ou seja, o aluno escolhe se quer cursar ou não, e a gente trabalha muito com as emoções positivas dentro dessa disciplina. As outras disciplinas que eu sou responsável são da parte de humanização, da parte de microbiologia, né, da parte epidemiológica, né, e a voltada mais realmente para as emoções positivas, né, uma disciplina que eu digo que é diferente, é que é a disciplina de felicidade.
Que interessante ministrar a disciplina felicidade. As aulas devem ser bastante divertidas. Bruno, segundo o grande filósofo Aristóteles, felicidade é o sentido e o propósito da vida, é fazer o bem. Ele acreditava que ser feliz é promover ações éticas em todas as suas escolhas. E para você, Bruno, o que é felicidade?
Isso, né? É uma pergunta que todo mundo faz, né? O que é felicidade? Como buscar felicidade? Eu sempre digo que a felicidade é o processo de conduzir a vida até aquele ponto de entendimento do porquê do que aconteceu ter acontecido. É nesse ponto que a gente começa a aceitar o que nos aconteceu, né, como necessário, ou pelo menos como importante para o nosso crescimento. Né? Aristóteles, realmente, em 323 a.C., ele declarou: a felicidade é o sentido e o propósito da vida. Né? É todo o intento, né, e finalidade aí da existência humana. A gente sempre busca, né, principalmente como ele colocava, através das boas virtudes. A gente pergunta o que é felicidade. Eu sempre digo que felicidade não é um destino, mas sim o próprio caminho. Né? Felicidade não é o ponto de chegada, mas o caminho que a gente faz até chegar no ponto final, que na realidade não é ponto final, é o propósito. Né? E nesse caminhar, nós vamos ter frustrações. Né? Frustração inevitável, mas a gente não deve evitar, né? E sim abraçar essa frustração para aprender com ela. Então, felicidade é muito subjetivo. Freud também dizia que felicidade é um problema individual. Cada um deve buscar a sua. A gente pode fazer uma releitura de Freud até dizendo assim que felicidade não é um problema individual, mas um desafio individual. Sabe por quê? O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você que está escutando. Né? Eu fico muito feliz em comer uma barra de chocolate. Mas tem pessoas que depois que comem uma barra de chocolate não ficam tão felizes. Que começam a pensar nas calorias, né, que acabaram de ingerir. Então, felicidade é muito subjetivo. O que é felicidade para uma pessoa pode não ser para outra.
A pergunta que todo mundo quer saber: existe uma receita para ser feliz?
Muita gente me pergunta, né, se existe uma receita para a felicidade, né, uma fórmula mágica para a felicidade. Né? Eu sempre digo que a felicidade está dentro da gente. E a gente pode utilizar tudo aquilo que a neurociência, que a psicologia positiva nos coloca, com a fundamentação científica, comprovada cientificamente, para potencializar essa felicidade, né? Eu escuto muitas pessoas dizendo assim que só vão ser felizes depois que conseguir algo. Não, você não vai ser feliz só depois que você conseguir algo. Primeiramente, nós temos que viver como seres humanos, ou seja, viver todas as emoções. Nós precisamos viver as emoções negativas, né, que limitam os nossos pensamentos, amplitudes de ação, e viver também as emoções positivas, que vão expandir o número de possibilidades que a gente precisa, né? Fazendo que cada um seja muito mais ponderado, criativo, aberto a novas ideias. Essas emoções positivas acabam desenvolvendo nossos recursos intelectuais, sociais e físicos. Então, viver como um ser humano, né, é viver todas as emoções. Dentro dessa perspectiva, não existe uma receita para ser feliz, mas o que a gente pode fazer é exercitar, por exemplo, nossos pontos fortes, né? Cada vez que a gente utiliza uma habilidade, não importa qual que seja essa habilidade, nós vivenciamos uma descarga de produtividade. A gente descarrega a produtividade mesmo. Então, se você precisar de uma bela dose de felicidade, você pode recorrer a um talento que passou muito tempo, por exemplo, sem usar. Quanto mais você utiliza seus pontos fortes, característicos na vida cotidiana, mais feliz você é. Então, quando você está para baixo, veja o que você faz bem e aquilo que você gosta de fazer. Quando você junta o que você faz bem com o que você gosta de fazer, você tem seu ponto forte. Você vai começar a potencializar as emoções positivas.
Mas, Bruno, é possível ser feliz no contexto atual?
É um momento bem difícil, né? É possível ser feliz no contexto atual? Nós estamos vivendo um momento histórico, nós estamos vivendo uma pandemia, né? A impressão que eu tenho é que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro. Toda mudança ela vai causar um estresse, né? Uma sobrecarga emocional, até que a gente aprenda, por exemplo, a conviver com o que é novo. Toda mudança causa um estresse. Então, dentro dessa perspectiva, né, é um pouco complicado a gente, né, potencializar as emoções positivas no meio de uma pandemia, né, convivendo com medo, né, convivendo com essa incerteza, com o isolamento físico. Eu não gosto muito de chamar isolamento social, porque eu acho que isolamento social ninguém está vivendo, né? A gente continua, né, tendo contato um com o outro, né, por meio da internet, por meio das tecnologias. O nosso isolamento é muito mais físico. Eu não posso tocar em vocês, eu não posso abraçar uma outra pessoa, mas eu posso me comunicar com essa outra pessoa. E o isolamento deve ser físico, mas não afetivo. E dentro desse contexto, a gente percebe que está sendo mais difícil ser feliz ou potencializar as emoções positivas, porque muita coisa foi retirada da vida da gente, né? De uma hora para outra a gente teve que estudar em casa, de uma hora para outra a gente não pode mais para um determinado local, eu não posso mais sair, eu não posso mais fazer algo que antigamente eu fazia. Até quando eu não me sentia bem em casa, eu tinha a liberdade de sair, de ir para a rua. E agora, nesse momento, quando eu não estou bem dentro de casa, que eu não me aguento olhar no espelho, eu não posso sair. Eu sou, entre aspas, obrigado a conversar comigo mesmo. Aí até o momento, né, de dificuldade, eu acredito, do medo, a gente cresce, né, e a gente aprende muito com todos. Vários pesquisadores mostram isso. Depois de um momento de crise, depois de um momento difícil, de dificuldade na vida da gente, a gente cresce. Então, a gente, nesse momento, é possível ser feliz no contexto atual? Sim. A gente pode ser feliz, sim. Porque a gente sempre coloca muito o sucesso, né, antes da felicidade. Sucesso gira em torno da felicidade, né, e não a felicidade gira em torno do sucesso. Porque quando a gente está feliz, a gente vai ser mais produtivo, a gente fica muito mais apto de forma cognitiva, realmente muito mais inteligente e motivado. Em consequência disso, a gente tem um sucesso. Então, dentro dessa perspectiva do contexto atual, é importante a gente perceber que vai ter dias que a gente não vai estar bem. A gente também precisa fugir um pouco da positividade tóxica, né, que muitas vezes é pregada até nas redes sociais, que você tem que ser feliz o tempo todo. Não, né, tem um momento, muita gente está mandando mensagem para mim pelas redes sociais, dizendo: Bruno, hoje eu não estou bem, eu não estou produzindo, o que é que eu faço? Primeira coisa que eu peço para as pessoas é conversar consigo mesmo. Ninguém no momento de pandemia, no momento de crise que a gente está vivendo, vai produzir da mesma forma. Ninguém vai aprender da mesma forma, né? Ninguém vai. Tem dia que eu acordo e não consigo escrever um A, né? Então, isso é importante a gente se perceber. é importante a gente conversar consigo mesmo. Quando as pessoas falam comigo sobre isso, a primeira coisa que eu pergunto é: você está conversando com você mesmo? Você está batendo um papo com você? Nesse momento que a gente está vivendo totalmente atípico, é normal, é natural ter algum dia, algum momento durante o dia que você não produza. Ninguém vai produzir da mesma forma como se nada disso estivesse acontecendo. Então, mas é possível nesse momento de pandemia a gente começar a potencializar as nossas emoções positivas, né? E tem várias coisas que a gente pode fazer para potencializar as nossas emoções, mas sem deixar, sem esquecer, a gente pode dizer assim, né, das emoções negativas. Porque como ser humano a gente tem que viver todas. Por exemplo, eu fiquei muito triste com o que aconteceu no Pantanal, o que está acontecendo no Pantanal, né? Fiquei triste, né? Eu fico com raiva quando eu vejo injustiça, quando eu vejo corrupção, quando eu vejo pessoas que estão passando fome, passando necessidade. Eu fico triste. Eita, Bruno é professor de felicidade? Ele tem raiva? Tenho. Ele fica triste? Fico. Porque nós temos que viver todas as emoções, né? Então, mas nesse momento de pandemia, a gente pode potencializar as emoções positivas? Pode. Então, a gente precisa fazer vários exercícios de autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento ele tá crescendo muito nesse momento de pandemia. As pessoas estão conversando muito consigo mesmo e encontrando realmente um propósito de vida. Esse propósito aumenta a nossa resiliência, né? A gente é impactado, né? Tem a pressão que a gente sofre, mas depois a gente volta, né? Com uma aprendizagem muito grande. Né? A aceitação, a autoaceitação, né, que podem levar a propósito de vida que são mais adaptáveis e criativos.
Alguns estudiosos dizem que não existe a felicidade absoluta e que não é obra do acaso ser feliz, que é preciso reflexão, avaliação e muitas vezes mudança de atitude para poder conquistá-la. Você poderia falar sobre isso?
Né? Como ser feliz, né? Eu escuto de muita gente, né, dizendo: ah, eu sou feliz, né? Eu quero ser feliz o tempo todo. Repito, ninguém vai ser feliz o tempo todo. A gente precisa fugir dessa positividade tóxica, até de não querer saber de notícias ruins, né? Querer sempre demonstrar para o outro que a gente está feliz, né? Ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? A felicidade é o estado, que eu digo assim, normal do ser humano. Porém, apesar de inata, né, essa habilidade precisa ser nutrida e desenvolvida. A gente precisa nutrir, né, essa nossa habilidade. Claro que as frustrações existem. A frustração faz parte de quem somos, de sobre nossos sonhos e metas, e pode nos ajudar a crescer. Basta que a gente explore e também escute atentamente o que ela tem a nos dizer. O que é que eu faço? Tudo que acontece na minha vida, eu sempre digo assim: o que é que isso está querendo me dizer? O que é que isso está querendo me ensinar? O que é que isso está querendo me mostrar? Você acha que tudo que aconteceu na minha vida deu certo? Todos os meus planos, projetos? Não. Teve muita coisa que eu tentei fazer e deu errado, ou eu não consegui fazer, mas eu tentei. Então a gente só deve se arrepender, se essa é a palavra, daquilo que a gente não fez, que a gente nem tentou. Mas aquilo que eu fiz e deu errado, não deu certo, é aprendizagem. Então a gente começa a perceber aí que para ser feliz, a gente tem que ter aquele autocontrole, né? Aquela relação com as nossas emoções, né? As rédeas das nossas emoções. A gente precisa ter um autoconhecimento, né? Padrões, né, de pensamentos, ações, e entender a nossa capacidade, né? E também de não se auto-sabotar, é muito importante. A autoconfiança, né, de acreditar, né, na capacidade de fazer. Então a gente precisa muito, né? O seu melhor amigo é você, né? Mas muitas vezes o seu maior inimigo pode ser você também. Então a gente precisa ter essa capacidade de perceber que a felicidade é um estado normal, mas que a gente precisa desenvolver ela. Isso aí é importante, né? A gente pode ser feliz em vários momentos do dia, pode passar o dia inteiro feliz, vários momentos da vida feliz, mas em algum momento a gente vai ficar com medo, vai ficar triste, né? Quem assistiu aquele filme Divertidamente sabe o que eu estou falando. Não vou contar aqui, não vou dar spoiler do filme, mas quem assistiu o filme viu o papel da tristeza. Se a tristeza não tivesse feito o que fez, a alegria não teria feito o que fez no final. Então, isso é ser você, né? Tudo que acontece na nossa vida, de positivo ou negativo, né, a gente aprende. E a gente precisa sempre lidar muito com as frustrações.
Bruno, será que podemos encontrar a felicidade em momentos difíceis?
Sempre muita gente pergunta: Bruno, você fala muito de potencializar as emoções positivas, mas como é que a gente pode fazer isso? Então, tem várias pesquisas, artigos, né, dentro do campo da psicologia positiva, dentro do campo da neurociência. Tudo aqui é comprovado cientificamente, não tem nada de fake news, viu, minha gente? O que a gente pode fazer? Eu sempre costumo dizer que nós temos uma biofarmácia. Nós temos vários neurotransmissores, várias substâncias no nosso corpo que vão potencializar alguns efeitos na nossa vida. Por exemplo, quando você comemora, quando você pratica gratidão, quando você faz atividade física, você libera dopamina. A dopamina tem um efeito fantástico no nosso corpo. Ela reduz a ansiedade, ela melhora o nosso ânimo, a energia e nos dá motivação. Dopamina. A gente libera, por exemplo, também serotonina, que é outro neurotransmissor, quando a gente vê o lado bom das coisas. Ser otimista. Ser otimista não é acreditar que tudo vai dar certo. Mas, mesmo dando errado, a gente tenta novamente. E quando a gente é otimista, a gente libera a serotonina. Ela reduz os maus hábitos, aumenta a nossa capacidade de decisão. E muito importante no momento que a gente está vivendo. A gente também libera ocitocina, né? Quando a gente abraça, troca de afeto. Aí diz, eita, Bruno, mas nesse momento a gente não pode trocar afeto. Mas quando a gente ressignifica a forma de afeto, né, até uma mensagem que a gente recebe de outra pessoa é uma forma de afeto. Então, quando a gente demonstra afeto para outra pessoa, quando a gente recebe o afeto, a gente libera a ocitocina. E a ocitocina proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança, que a gente tanto precisa nesse momento. A gente libera também endorfina, por exemplo, né, quando a gente ri. O riso é muito importante, por isso que eu trabalho também dentro dos hospitais, com a questão do riso, a linguagem do palhaço, né? Então, o riso faz a gente liberar a endorfina. Quando a gente tem contato com a natureza, a gente libera a endorfina. A endorfina, ela é um analgésico natural. Então, ela reduz a dor, a depressão e aumenta a nossa sensação de felicidade. Então, quando eu libero a endorfina, eu, consequentemente, fico mais feliz. Quando eu tenho contato com a natureza, então, o contato que também está difícil. Agora, a gente não pode ir para muitos locais, né? Por conta da pandemia. Então, mas as pessoas estão vendo o pôr do sol, né? Abraçar a árvore, né? Abraçar a árvore, né? Já teve pesquisa que mostrou que quando você abraça a árvore, você fica muito mais feliz. Me chamavam de maluco, né? Porque eu abraçava muita árvore. Isso aí, uma pesquisa que mostrou que as pessoas que abraçam a árvore liberam muita ocitocina. Consequentemente, ficam, né, mais feliz. Então, não é loucura, é felicidade. Então, a gente pode sim, né? O sexo, ele faz também você liberar endorfina. O comer chocolate, né? Chocolate amargo, você libera endorfina, né? A meditação, né, reduz a ansiedade também, aumenta o nível de relaxamento. Tem várias pesquisas que mostram que quando você está com ansiedade, você tem que levar para o seu cérebro aquilo que ele mais precisa, que é oxigênio. E a meditação, a respiração consciente faz isso. Tem várias pesquisas que mostram que a meditação, né, a questão da espiritualidade, a oração, a prece, a reza, né, a meditação, o trânsito intestinal fica ok, a capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular, né, o lobo frontal do cérebro, ele fica ativado, que a gente observa em pessoas felizes. Então, tem várias coisas que você observa dentro dessa perspectiva, né, até o exercício físico, como eu falei, libera dopamina. O exercício físico, você dorme melhor, né, a sua capacidade cognitiva também melhora, né, você produz muito mais. Então, não é atividade física, eu não quero que vocês façam crossfit, maratona dentro de casa, não. Movimentação, se movimentar, até uma dança, né? Dançar sem saber mesmo, se movimentar, movimentar o corpo faz com que você libere dopamina, né? E isso aí diminui a ansiedade. Então, muitas coisas a gente pode fazer que são comprovadas cientificamente, né, que a gente pode potencializar as emoções positivas e, consequentemente, a felicidade.
Gerlide, eu estava pensando que as pessoas sempre condicionam a felicidade à posse de alguma coisa, sempre buscando ter para ser feliz. Tem uma passagem que vivenciei em que uma pessoa que estava terminando o doutorado atuava como professora em uma universidade e ela era bem-sucedida, vivendo uma vida sem dificuldades, e um dia chorava muito dizendo que acreditava que uma dona de casa em uma casa simples era mais feliz do que ela. Bruno, o que podemos compreender dessa situação?
Ser feliz, eu coloco assim, como propósito, realmente. A gente precisa de uma felicidade até para valorização da vida, né? Eu sempre digo que tem várias coisas que a gente pode fazer, exercícios, ações, atitudes que vão potencializar a felicidade, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo. Tem a gratidão, tem a solidariedade, ou seja, a solidariedade, quando eu ajudo o outro, eu não estou só ajudando o outro, eu estou fazendo muito mais até muito mais para mim mesmo. Então a gente tem uma escala que a gente chama escala de empatia, né, que a primeira é que a gente coloca assim do esforço e do entendimento, do engajamento social, a gente chama de piedade, né, que eu tenho pena de você. A simpatia, eu sinto por você. A empatia, eu sinto com você. E a compaixão, sou movido por você. Então, o que a gente chama de empatia, né, se colocar no lugar do outro, tem algo que é além dela, que é a compaixão. Né? A empatia faz eu ver o sofrimento do outro, ver que o outro não está feliz, né, mas eu fico na minha. A compaixão não, a compaixão faz eu ver a situação que o outro está, mas eu tentar mudar aquela situação. Então, a gente precisa de compaixão. Esse engajamento social, né, a gente vai ter empatia cognitiva e empatia afetiva. A empatia cognitiva, a gente vai entender o outro. E a empatia afetiva, sentir com o outro. Ou seja, uma sintonia emocional com o outro. A gente já entra aí na compaixão, que é a ação compassiva. Então, a gente precisa de pessoas que tenham essa ação compassiva para com o outro. Tem várias frases que mostram assim, ser feliz e fazer o outro feliz. Porque quando a gente vê o outro feliz, a gente também fica feliz. Ninguém vai ser feliz numa sociedade que todo mundo está infeliz. Ninguém vai ser feliz sabendo que uma pessoa próxima não está tendo o que comer em casa. Então, quando eu ajudo o outro, até quem faz atos de solidariedade, né, o que a gente chama, né, muitas pessoas chamam de caridade, né, mas atos de bondade, né, o ajudar, né, ser gentil, por exemplo, né, colocar realmente a gentileza no dia a dia faz com que cada um potencialize muito mais a felicidade em si mesmo. Isso aí está comprovado, né, cientificamente, o ajudar o outro. Outra forma também que eu falei é a questão da própria da gratidão. Né? É muito importante ser grato no momento. E ser grato é diferente de ser educado, viu, minha gente? Ser educado é dizer obrigado, né? E gratidão, né, é diferente. Gratidão é a gente focar naquilo que a gente tem e não naquilo que nos falta. Então, ser feliz, a gente precisa desse propósito, desse engajamento. A propósito de vida que aumenta a resiliência, por exemplo, que está relacionado com aceitação, autoaceitação, que podem levar a propósitos muito mais adaptáveis e criativos. E a gente vai ter aí um combate àquilo que a gente não pode, que a gente vai perceber, por exemplo, quando o propósito de vida não está bem estruturado. Né? O desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito. Então, a gente precisa procurar um sentido. Aquilo que eu falei, o que essa situação pode me ensinar? Né? Então, sempre, sempre, você vai observar. E tem uma história que diz assim, né, das pessoas que são o tempo todo feliz, né? Não, tem várias pesquisas que mostram até que na rede social mesmo, como eu falei, muitas pessoas postam coisas legais, coisas bonitas. Ninguém é triste na rede social. Né? Várias pesquisas mostram que vários artigos indicam que as redes sociais, se não forem bem utilizadas, elas podem sim fazer mal à nossa saúde emocional. Né? Então, por que eu vejo na rede social? Por que o outro é feliz e eu não sou? Por que o outro tem tal coisa e eu não tenho? E a gente coloca muito a felicidade no ter, né? E não no ser.
Dentro da ciência da felicidade, uma ação muito importante é a gratidão. Você concorda com isso?
Isso. Eu acho que é muito importante a gente sempre perceber que ser feliz, né, não é ter algo. Eu não vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu não vou deixar para ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero, quando eu ganhar na loteria, quando eu comprar um apartamento, uma casa, não. Felicidade, como eu falei, é o caminho, não é o ponto final. Então, felicidade está muito mais relacionado ao ser do que ao ter. Por exemplo, a ser grato, né, que eu falei também anteriormente. A gratidão, né, como você colocou, a gratidão faz toda a diferença, porque a gratidão está intimamente ligada com a felicidade. Quando eu agradeço o que eu tenho, eu potencializo em mim, né, essa liberação de neurotransmissor que vai me fazer muito bem e vai fazer com que eu foque naquilo que eu tenho, não naquilo que me falta. Porque a gente sempre coloca a felicidade, né, naquilo que a gente não tem. Eu só vou ser feliz quando? Eu só vou ser feliz se. E a gratidão não, a gratidão. Eu sou feliz porque eu tenho água para beber. Eu sou feliz porque eu tenho o que comer em casa. Eu sou feliz atualmente pelo simples fato de acordar todo dia de manhã e perceber que eu estou respirando, enquanto tantas pessoas nessa pandemia estão precisando de um equipamento para continuar respirando. Eu sou feliz porque eu tenho na minha casa água e sabão para lavar minha mão. Enquanto em várias comunidades de várias cidades do Nordeste do Brasil, a gente observa que muitos não têm acesso à água. Aqui mesmo em Recife, teve uma comunidade que eu visitei durante a pandemia, que uma senhora chegou para mim e disse que seria a coisa mais feliz da vida dela, né, era se ela tivesse água e sabão na casa dela para lavar a mão. Então, o ser e o ter. Quando eu foco muito naquilo, né, de acumular as coisas, eu vou ser um acumulador. Então, a gratidão, né, ser grato por ter água, ser grato por ter o que comer, né, ser grato por ter um teto. Muitas vezes, quando a gente vai fazer ações na rua, com pessoas em situação de rua, eu volto para minha casa e agradeço meu travesseiro. Porque muitas daquelas pessoas que estão na rua, elas dormem no chão e o travesseiro é papelão. E o lençol é uma folha de jornal. Então, gratidão, a gente começa a perceber aquilo que a gente tem, que muitas vezes a gente não dá valor. E a gratidão tem um efeito gigantesco como uma potencializadora aí da nossa felicidade. Então, ser grato, né, tem toda a ligação aí com a felicidade.
Acredito muito em uma frase do Chapeleiro Maluco, personagem criado pelo escritor Lewis Carroll para o livro Alice no País das Maravilhas, que fala: "O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, só então, que estarás no País das Maravilhas."
Sensacional, Suzy. Realmente faz sentido. Precisamos nos rodear de pessoas que nos fazem bem. Bruno, você pode indicar para os ouvintes do Fala aí, Julieta, um livro sobre a felicidade ou que traga algo relacionado a ela?
Livros, né? Tem alguns livros, né? Mas eu gosto muito de diversificar. Então, eu sempre indico para as pessoas, né? Tem o livro que a gente chama assim de, né, um dos grandes livros que a gente coloca dentro da ciência da felicidade, que é justamente o de Martin Seligman, que a gente considera realmente um dos maiores, né? Que é a felicidade autêntica. Eu sempre indico muito para as pessoas darem uma lida, né? Eu leio também um pouco de Freud, né? Leio um pouco também, né, do jeito Harvard de ser feliz, comunicação não violenta, né? É muito importante também dentro da perspectiva, livros sobre a ciência da felicidade, artigos científicos também, tem vários artigos científicos que estão disponíveis, né, na internet, nos sites de busca de periódicos, e a gente tem dados que a gente juntando esses dados, você vai observar, né, em relação à neurociência, que são muito importantes, né, até de diferentes profissões, né, em relação à idade, né, à questão social, da injustiça social, da desigualdade, tantas coisas que estão associadas à felicidade, que a gente não pode, né, dizer assim, olha, vá nesse livro, né, mas nesses que eu indiquei, você vai ter algumas, né, pelo menos assim, um início, um pontapé inicial, mas leiam de forma bem diversificada, até dentro da área, né, que você atua. Eu vi recentemente uma pessoa que estava trabalhando com a questão da arquitetura relacionada à felicidade. Então, a gente sempre tem um leque, né? Essa é a palavra, um leque gigantesco, né, de conhecimento, e que a gente pode realmente beber de todas as fontes. Né? Mas, como eu falei, um pouco de comunicação, né, não violenta, humanização, relações interpessoais, né, psicologia positiva, e a gente trabalhar muito a questão também da inteligência emocional. Tem vários livros relacionados à inteligência emocional que a gente pode. Né? E o filme também que eu falei, Divertidamente, né, é muito interessante. Então, e fazer também, que eu acho que o maior livro que a gente pode ler, né, e fazer com que os outros leiam, é a nossa vida. Né? Eu sempre digo que o que eu falo para vocês é o que eu tento viver na minha vida. E porque se eu vivesse uma coisa e falasse outra, vocês iam me chamar de mentiroso, hipócrita, né? Fake, né? Eu chamar Bruno de fake. Então, que a gente faça da vida da gente um livro que as outras pessoas possam ler. Né? E que nesse momento a gente não desista, né, dessa busca, dessa caminhada, e que a gente não busque também uma positividade tóxica, né, e que a gente cuide realmente um dos outros. Eu acho que a questão da afetividade, da empatia, da compaixão, elas podem ser muito, muito, muito importantes, são muito importantes, né, para o nosso autoconhecimento e para a gente também fazer, né, e distribuir, né, esse bem comum com a humanidade. Tá? Minha gratidão por esse espaço, por estar participando com vocês. Parabenizo a equipe pela sensibilidade. Né, e quem sabe, no futuro, quando tudo isso acabar, né, a gente possa se abraçar realmente presencialmente. Tá certo? Gratidão, um abraço fraterno.
Felicidade é um tema extraordinário. Muito temos para aprender. Muito obrigada, professor Bruno, por enriquecer nossa conversa com reflexões tão importantes. Seguimos agora para o nosso Lhe Recomendo, com o professor Laurênio Sombra.
Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu me chamo Laurênio Sombra e sou professor de filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Quero falar sobre o impressionante livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. O livro também é impressionante no tamanho, porque ele tem mais de 900 páginas. Mas eu quero garantir a vocês que, se começarem a ler, não vão parar mais. Um Defeito de Cor conta a história ficcionada de uma pessoa real do século XIX, mas de quem não temos praticamente nenhum registro histórico confiável, Luísa Mayim, mulher africana que veio escravizada para o Brasil ainda criança e que teve em Salvador um filho, junto com um homem branco que se tornou, sem dúvidas, um dos intelectuais militantes mais incríveis da história do Brasil, o advogado e poeta Luiz Gama, que conseguiu em São Paulo libertar dezenas e dezenas de pessoas da escravidão, sendo considerado por muitos o maior abolicionista do Brasil. Mas a história não é dele, e sim da sua mãe. O que a torna cativante é que Ana Maria Gonçalves fez uma pesquisa absurdamente completa da história e da geografia de cada lugar que Luísa viveu, desde a sua infância no Daomé, do terrível navio negreiro onde ela foi jogada muito criança, da ilha de Taparica, da cidade de Salvador, depois do Rio de Janeiro e finalmente de volta para a África na sua maturidade. Em cada etapa de sua vida, tudo é contado com tanta vivacidade que nós parecemos conviver com Luísa, ficamos com vontade de ser amigos dessa mulher corajosa e inteligente que soube resistir e existir no meio da ferida racista que acompanha a nossa história, infelizmente, até hoje. Talvez um dos poucos registros confiáveis de Luísa Mayim seja o que Luiz Gama, que só conheceu sua mãe na infância, falou numa carta. Imagino que Ana Maria Gonçalves tenha se apaixonado por esse relato e quis enxertar de carne e osso essa mulher incrível, contraditória e humana. Segue um trecho. Sou filho natural de uma mulher negra, africana livre da costa Mina, na Gode Nação, de nome Luísa Mayim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. E então se animou, então corre para conhecer Luísa Mayim também, junto com ela muito da história sofrida e contraditória desse país.
Muito obrigada, ótima recomendação. Esperamos que todos aproveitem essa dica e mergulhem nesse conteúdo do livro.
Oh, o episódio de hoje está acabando. E nós do CISB queremos ficar perto de vocês.
Segue a gente lá no Instagram, Facebook, no canal do YouTube. E aproveita e veja a homepage do CISB. Tem muita informação lá.
Cuidem-se e até a próxima. Tchau!